Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário e hoje a gente tem muito para conversar, lembrando que para vocês o nosso canal de interação já está aberto e participe com a gente, mande a sua pergunta, tire suas dúvidas. Afinal, hoje vai ser um dia daqueles para a gente entender o mercado, tirar as dúvidas e, claro, saber o que fazer diante das novidades que vêm por aí. Nesta segunda-feira, 17 de novembro, Pecuária e Mercado destaca o seguinte: mercado do dia. Óbvio, a gente vai repercutir essas últimas medidas de redução das tarifas para exportação da carne bovina brasileira. A BIEC disse que foi um bom começo. A gente quer saber se de fato isso teve alguma modificação ou teve alguma interação aí com o mercado físico. Mas tem uma outra novidade aí que o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos, vai trazer para a gente, que é a questão das salvaguardas chinesas. Parece que essa salvaguarda foi decidida, a gente ainda não tem os termos, mas o Gustavo vai explicar direitinho para a gente na sequência. No quadro Na Ponta do Lápis, Mato Grosso tem confinamento recorde em 2025. Vamos entender o que levou os produtores lá do estado a tomar essa decisão, com análise feita pelo próprio IMEA. No quadro Demanda em Foco, daí sim a gente vai olhar com cuidado para essa questão do tarifaço, e quem participa com a gente é o professor Marcos Jank, lá do INSPER. Ele vai explicar direitinho o que significa essa redução e se de fato pode ser um primeiro passo para o fim das tarifas. Enfim, um mercado de muita atenção e tensão também, afinal de contas, temos pela frente notícias importantes que podem mexer com os preços. Tá no ar o nosso quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E para ajudar a gente a entender um pouco mais esse mercado e começar a semana, primeira semana aí, primeiro dia, aliás, oficial, primeiro dia útil aí da segunda quinzena do mês, a gente tem o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Gustavo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Num momento crítico, né, Gustavo, para o setor, principalmente porque temos aí que discutir basicamente duas notícias. Primeiro delas é entender essa questão do tarifaço e da redução dos 10% sugerido aí de forma geral para o mundo, e o Brasil acabou pegando carona nessa redução também, o que impacta e se impacta nas exportações de carne bovina. Mas o que mais está preocupando, Gustavo, é uma possível adesão aí da China àquelas medidas de salvaguarda. Parece que foi batido o martelo nesse final de semana. Conta mais para a gente o que você tem apurado aí sobre esse assunto e que consequências isso pode trazer para a precificação da arroba. Seja bem-vindo.
Bom dia, Alexander. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sobre a questão americana, o impacto dos 10% ele ficou aquém do esperado, né, Alexander? Então, isso aí não é um gatilho agora para a gente ter um cenário positivo de imediato para o valor da arroba que vem sendo negociada entre 320 e 325 base São Paulo. Agora, o que pegou de surpresa aí o dia, o início da semana, foi que a China soltou uma nota, teve uma nota onde tem alguns pontos que dia 26 de novembro vão explicar melhor, né, quais são os pontos que a China vem trazendo de preocupação. Que vão estabelecer uma cota, não falam que tipo de cota que é isso, se é para todo mundo ou se é somente Brasil, que algumas instalações serão suspensas, aquelas indústrias que têm um número maior de pontos aí de venda de carne, e que essas salvaguardas elas serão tomadas devido à proteção do mercado interno chinês, tanto dos produtores quanto da questão da carne no mercado interno, que vem sofrendo com um volume maior de carnes exportadas de outros países, principalmente nós sabemos aí que é o Brasil, né, Alexandre?
Gustavo, só para deixar claro, não é ainda uma decisão oficial, mas é um documento baseado numa reunião que aconteceu esse final de semana na China, é isso?
Na sexta-feira, segundo o documento, diz que a reunião ocorreu na sexta-feira entre os players, ou seja, a parte de trader de carne, e que alguns pontos serão tomados visando essa proteção aí do mercado interno chinês.
Ou seja, temos aí que esperar até o dia 26 para saber o tamanho do problema. É isso, Gustavo?
É isso, Alexandre, para saber. Que tipo de cota que será estabelecido, se é somente sobre carne bovina, que tipo de, se a gente exportar além dessa cota, se eles vão taxar alguma coisa ou não, que tipo de indústria ou de plantas que serão suspensas, a gente não sabe o que que isso significa, essa suspensão. Então, alguns pontos aí geram uma interrogação tremenda aí, no nosso mercado pecuário. Já que a China é o nosso principal player do volume de carne exportada ao longo do ano, batendo recorde em 2025, frente ao que exportamos já de recorde em 2024.
Você acredita que seja essa notícia que está mexendo aí com a B3 hoje? B3 perdendo mais de 1% aí, com queda de mais de
Alexander,
1%
eu
nas
acho que essa
negociações.
notícia, logicamente, ela é uma notícia que mexe, que impacta no mercado futuro. Agora, nós temos aí, a hora que a gente analisa o mercado físico também, o mercado físico ele já não é mais um cenário de alta nesse momento, no curto prazo. É um cenário já que a gente vem com redução dos preços, porque nós atingimos 2, 3 semanas atrás uma máxima de boi no 330 base São Paulo à vista, né, para pequenos menores frigoríficos aí, vamos dizer assim, mercado interno, onde o mercado interno da carne ele chegou a pagar 322,50 pelo quilo da carne no atacado, e nós finalizamos já a semana em queda a 21,80, e nas nossas relações aqui, contatos dizem que essa semana ela perde um pouquinho ainda mais o fôlego, recuando do 21,80 atual, ou seja, menor poder de compra dos frigoríficos de mercado interno, ou seja, o 330 sumiu do mercado dentro do estado de São Paulo e as negociações hoje estão ocorrendo entre o 320 à vista e 325 no prazo. E isso gera para um indicador, Alexander, se esses animais se confirmarem nas negociações, ou seja, se conseguirem comprar volume nesses preços, essa negociação gera para um indicador da Tagro, que é o que move o mercado futuro, um animal abaixo do que vem sendo negociado hoje, que apresentou na sexta-feira de 322. Ele vem para casa dos 320, 318, e aí o mercado futuro ele tende a alcançar esses valores, e é isso que vem acontecendo no mercado futuro. Ele vem perdendo semana a semana aquele ágio que existia frente ao mercado futuro. Nós trabalhamos aí a 333 à vista no mercado de novembro, Alexandre. E isso já era uma precificação do animal sendo negociado a 335 no Brasil, no estado de São Paulo inteiro. E isso não ocorreu, aquele ágio existente do mercado futuro frente ao físico perdeu força, e agora ele vem trabalhando aí num exagero, e o mercado futuro, quando cai além da conta ou tem uma notícia extra-campo, ele perde ainda mais força porque existe o que a gente chama de stop, né, Alexandre? Quem está na posição contrária sai da posição, porque não sabe quais são os próximos passos daqui até talvez a notícia, ou quais são os próximos passos do mercado físico, se ele vai continuar comprando e vai cair ainda mais. E aí vem cada um com a sua defesa para não perder mais no mercado futuro.
Reforçando então, a China pode adotar salvaguardas, documento está circulando aí nas redes sociais, enfim, para alguns players principalmente sobre a decisão tomada, mas é um documento que não traz, além da data, né, 26 de novembro, que é a data da divulgação da medida oficialmente. Não traz muito mais informação, não diz se o Brasil está incluído ou não, não diz
Perfeito.
se vão adotar taxas, sobretaxas, falam apenas de medidas generalizadas que vão ser tomadas dia 26 e que dia 26 essas medidas vão ser melhor apresentadas ao público. É esse o documento, né, Gustavo?
Perfeito, Alexandre. Perfeito. A única certeza que nós temos em relação à China, Alexandre, que já vem, o pessoal do mercado já vem falando há alguns dias, é que o chinês ele recuou o valor da tonelada nesse momento, Alexandre. Então, a tonelada que era negociada aí a 5.500, 5.600 mil dólares por tonelada, hoje eles estão tentando negociar num valor abaixo, de 5.100 dólares. E isso está gerando, Alexandre, dentro da indústria, das negociações comerciais, um impasse. A indústria não quer entregar o produto neste valor e o chinês não quer pagar mais do que isso. Então, o que está aí no mercado sendo falado é que, nesse momento, as exportações China, elas estão um pouco paralisadas devido esse braço de ferro que vem sendo travado entre o mercado chinês, a parte comercial, e a indústria, Alexandre, entregar o produto nesses valores abaixo da tabela.
É engraçado, né, Gustavo? Porque quando a gente acompanha o CSEX, o relatório de exportação da primeira semana de novembro, a gente viu um número muito fora da curva ali, principalmente, não sei se dá já para analisar a participação da China ou não nesse número, mas principalmente como uma média diária ali de 20 mil
Mil
tonel
toneladas.
20 mil toneladas. É muito fora da curva, né?
É muito fora da curva em questão de volume, Alexandre. E aí a gente vai buscar conversar com o pessoal o que pode ter acontecido. Se isso realmente é fato, essa questão desse braço de ferro e as exportações deram uma paralisada momentânea até que cheguem no consenso de valor, é que todo mundo, e também em relação a essa salvaguarda que nós recebemos hoje, Alexandre, do chinês em relação às nossas exportações, é que tudo foi escoado o mais rápido possível para a China, para que, se houver alguma questão de tarifa, alguma coisa em relação ao mercado chinês ou cota, não passasse por essas novas salvaguardas, e também em relação à questão de preço, falar, vamos enviar tudo que daqui para frente vai paralisar isso aí, né? Então a gente já envia o que nós temos, enviamos, diminuímos de estoque, e a partir de agora a gente começa a fazer um estoque até que essa relação comercial se desfaça. Então, a gente que está fora, né, Alexander? É tudo. Nada é certeza, né?
Mas daí começa a ligar os
Sim.
pontos, né, Gustavo?
É, a gente começa a ligar os pontos para ver. Ó, pode ser esse aqui, pode ser um efeito daquilo, e assim vai.
B3 caindo, exportação antecipada, enfim, as coisas
Exato. E
vão se
aí,
juntando, né?
hoje vem dentro do mercado desses grupos de pecuária, vem falando que que frigorífico pode dar férias coletivas aí a partir da semana que vem, dentro do estado de São Paulo. E aí você não sabe que se isso é devido a essa salvaguarda, se é devido a essa redução do preço e redução de exportação para a China nesse momento atual. Agora, a gente sabe, né, Alexandre, que o mercado chinês ele é totalmente comercial, e ele vem fazendo estoque ao longo de agosto, setembro, outubro, novembro. Ele vem colocando estoque para dentro. Ou seja, se agora também ele tiver estocado e sabe que ao longo de dezembro a exportação por si só já reduz, é a hora dele fazer o papel dele na questão comercial e jogar vamos falar assim, né, jogar uma areinha ali para tentar negociar melhor.
E comemorar com a torcida deles, afinal de contas tem uma pressão interna lá na China acontecendo, né, Gustavo?
De fato, Alexandre, esse é o ponto que mais toca nesse relatório que ele soltou hoje aí, ou seja, nesse parecer de hoje, é falando exatamente sobre isso, para que não tenham pressões negativas dentro do mercado interno, ou seja, proteção da pecuária interna ou da agropecuária como um todo, né, como suíno, ave e bovino, e não redução drástica dos preços no mercado interno para não atingir a parte comercial lá dentro, né, Alexandre?
Tem perguntas aqui do Natanael Correia. Ele quer saber se com os valores pagos atualmente pela carne brasileira, como é que ficam as margens dos frigoríficos? Para saber se frigorífico tem motivo, obviamente, de pressionar, né? Mas, na verdade, não é nem pela margem, né, Gustavo? Às vezes é pelo próprio boato, pelo próprio fato, acontecendo aí no mercado, né?
Alexandre, é aquela coisa, não é pela margem, mas se eles estão falando que às vezes os 5 e 100 realmente a margem dele reduz e ele não quer reduzir demais ou que essa redução causa um efeito dentro do seu balanço e nesse momento eles decidiram não entregar o produto e querem uma recompensa maior pela sua produção. E eles olhando isso, que isso vai levar um tempo até eles chegarem num consenso ou num preço intermediário, não tem por que eles ficarem pagando a mais pelo esse boi exportação e fazendo estoque à reveria sem saber qual é a data limite disso ser retomada, né, Alexandre? Então, se isso realmente é real, é por um momento de curto prazo aí, alguns frigoríficos não tão grandes quanto. Né, um JBS ou outro frigorífico que exporta muito, ele não vai querer ficar com esse estoque dentro de casa, sabendo que não sabe quando isso vai se resolver, né? Talvez os frigoríficos maiores consigam fazer esse estoque e aproveitar os preços atuais aí, recuando o preço e tentando comprar melhor. Agora, outros, mesmo com o preço caindo, às vezes eles não têm essa necessidade de compra para. Eles preferem vender, mesmo que comprar um boi até mais caro, mas a hora que estiver comprando, sabendo que a venda deles já está realizada num preço superior também, né, Alexandre?
Né?
Com margem. Então é uma jogada aí de indústria e cada um tem a sua conta e não quer ter um estoque grande na mão, porque sabe que isso aí é o que uma indústria, uma hora está bom e virou a chave de um dia para o outro, muda tudo. Então. Com os exemplos do passado, eles não fazem mais isso. Tanto que o mercado interno hoje ele vive assim, né, Alexandre? A gente fala, ah, mas a escala do frigorífico no mercado interno está curta. Está curta porque ele nunca mais vai ter aqueles estoques que eles tinham no passado, que é aquilo que fazia o frigorífico da noite para o dia não existe mais.
Né? O Gustavo tem mais pergunta aqui, o do Jânio Soares. Ele diz que todo fim de ano a China reduz e que isso tudo é só conversa. É, mas por via das dúvidas ele continua matando as vacas dele lá. Enfim, até que ponto a gente tem que entender esse movimento da China, se preparar para ele, achar que é só uma conversa e tomar atitude, hein, Gustavo?
Alexandre, é o que eu falo aqui. A gente, quando vende boi, a gente tem que fazer a média do ano. Não dá para acertar o topo toda vez, né? Então, você vai fazendo média. Enquanto o boi estiver subindo, você vai vendendo, porque senão uma hora você fica na mão. Dizer que os preços hoje ainda eles são ruins é até ruim falar, porque nós temos aí praticamente os outros estados subiram, reduziram a diferença em relação a São Paulo. E São Paulo, que é aquela máxima que nós atingimos de 330 à vista. Eles foram em frigoríficos menores, não foram nos grandes. E hoje você negociando ainda bois a 320, 325, não é fora da realidade do que nós vimos umas 2 semanas atrás. Então não é, nós não estamos falando também aqui de uma queda drástica do boi nesse momento, né? Nós estamos falando de uma estabilizou. Tanto que outubro nós iniciamos outubro a 310. Hoje nós estamos falando de um boi aí que não bateu 330, ele só não ultrapassou esse valor. Mas hoje se negocia 325 no prazo em alguns frigoríficos, 320 à vista em outros que você tenha mais preferência. Está dentro da realidade do boi, Alexander. Hoje um boi de 330 à vista, 1% de oscilação, é isso aí, é 5 para lá, 10 para cá. E quando a gente fala de R$ 10 hoje, é estabilidade.
É. Muito bem, vamos continuar acompanhando, Gustavo, e obviamente de olho na reação dos preços, até que ponto os mercados vão se ajustando aí. A gente já tem, como eu disse, um mercado futuro lá na B3 bastante pressionado hoje, e vamos ver até que ponto isso vai chegar no mercado físico. Seja por algum fator novo ligado às exportações, em especial essa questão da China aí, seja por questões de demanda interna mesmo, segunda quinzena de mês, diminuição
Carne caindo.
tradicional, carne caindo, enfim. Tem todas as justificativas que numa condição normal, né, Gustavo, digamos assim, daria para a gente bater aqui o martelo numa estagnação, numa interrupção do movimento de alta, mas não numa pressão de preços. Agora,
Exatamente.
se tiver novidade aí nessa questão da China, como a gente está trazendo hoje aí para o nosso público, daí a conversa é outra, né?
E a China, né, Alexandre? Quando a gente fala China, ela sempre é preocupante devido ao volume que ela representa na nossa exportação, né? Praticamente aí 53, 55%. Então, no momento de curto prazo, sempre nos últimos anos aí, o efeito negativo é a China, e quando se resolve o problema, o efeito rebote de alta positivo também é China, né, Alexandre? O restante, ela sempre se adequa, ele é sempre há um equilíbrio, há um movimento de futuro num determinado momento, mas depois ele se adequa. Quando é igual aos Estados Unidos, quando ocorreu aí da taxação, o mercado sentiu no futuro aí 10, R$ 15 e logo se estabilizou, e a gente continua mesmo com os Estados Unidos, vamos falar relativamente fora, mas que a gente sabe que vai por outros lugares, não no sentido de ir para outros lugares e refazer, reetiquetar, não nesse sentido. Mas ele buscando carne em outros mercados para suprir aquilo que ele exportou a mais, ele vem buscar da gente, né, Alexandre? Ele tem. Então a gente continua exportando praticamente um volume aí parecido aí do que ia para os Estados Unidos, mas para outros países que a gente vem também abrindo o mercado há muitos anos aí, graças ao trabalho bem feito de ministérios e de toda a equipe da pecuária.
Gustavo,
Então,
só para a gente concluir, 10% a menos na tarifa, que hoje é mais 70%, levando em consideração os 50% existentes, mais os 20 e pouquinhos que já se cobrava naturalmente, né, antes até do tarifaço, 10% a menos alivia?
eu acho que não, Alexandre. Eu acho que continua ainda com uma pressão sobre essa carne que vai sair daqui. Eu acho que ela não tem um efeito de mudança, porque se ela aliviasse bastante, Alexandre, querendo ou não, quando a gente trabalha com o mercado futuro, há também uma sensação positiva. O mercado futuro, ele responde a isso aí. Então, analisando o que a gente vê aqui hoje, e a esses 10%, eu acredito que esses 10% ficou aquém do que era esperado por todos, Alexandre. A gente esperava quando fosse resolver isso aí, esperava uma redução maior aí que deixasse o mercado, vamos dizer assim, que desse condição e que desse margem para a retomada maior dessa exportação.
Boa. Muito bom. Gustavo, obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação. Obrigado pelos esclarecimentos. Vamos torcer, para que, né, essa questão da China. Ou não seja com o Brasil, ou se for com o Brasil, que seja de uma forma amena,
Exato.
que como o nosso internauta lembrou aqui, a China geralmente reduz mesmo as compras agora no final do ano. Então, enfim, vamos torcer para o melhor aqui, né?
Alexandre, o positivo que todo mundo fala e vira clichê, mas não é que a nossa carne é mais barata do mundo e volume somos nós que temos. Então, a gente tem que saber também que a gente depende deles porque eles exportam muito nosso, mas eles também dependem da gente devido ao volume, que se eles forem buscar esse volume em outro lugar do mundo, não vai ter, né, Alexandre? Nas mesmas condições de preço.
É isso. Muito bem. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo.
Eu agradeço vocês aí pelo convite sempre, estamos à disposição. Um grande abraço.
Grande abraço, até a próxima. Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso Pecuária e Mercado. E está na hora dos nossos indicadores. Vamos ver como fecharam os indicadores na última sexta-feira, referência para os negócios nas praças paulistas. De olho na tela, a gente tem aí indicador Datagro recuando 0,19%, R$ 322,02. O AgroBrasil ficou estável nos R$ 325,26. A Scott Consultoria, R$ 320. E o CPEA, R$ 322,65, com alta de 0,06%. Esses são os números dos indicadores, e principais indicadores do Brasil, trazendo aí um movimento de certa estabilidade, pouca movimentação, mercado esperando aí para essa semana para entender como é que vai ser o comportamento de oferta e demanda. Vamos ver na B3 também nesse momento. Como eu disse para vocês, B3 estava caindo, caindo forte. Novembro, R$ 315,15, uma queda de 1,21%. Dezembro, R$ 316,25, caindo 1,20%. Janeiro, R$ 322,20, a queda nesse caso é de 0,85%. E fevereiro de 26, R$ 324,80. queda um pouquinho mais amena, 0,58%, assim, mas ainda assim uma queda importante para a gente ficar de olho e entender essa movimentação, muito provavelmente por conta desse documento que chegou ao mercado aí falando da possível adesão aí da China às medidas de salvaguarda e que isso poderia afetar o Brasil. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais informações aqui do nosso Pecuário Mercado. É só um instante.
Você sabia que a melhor maneira de começar o dia bem informado sobre o agronegócio é com a gente? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, o Bom Dia Agronegócio traz tudo o que você precisa saber para tomar decisões importantes no seu dia. Previsões do tempo, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas exclusivas com os maiores especialistas do setor. Tudo ao vivo, direto para você. Acompanhe pelo site Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Bom Dia Agronegócio, tudo para que você saiba antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao cooperativismo em notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Quer empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia Power Go da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos: serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Moda country moderna e sustentável é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Muito bem, estamos de volta e nesse bloco vamos destacar a oferta e principalmente entender como o confinamento vem se comportando e a gente vai para Mato Grosso, a principal região de produção pecuária do Brasil, e está no ar o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Roda a vinheta. E Mato Grosso tem confinamento recorde. O levantamento foi feito pelo IMEA e os números trazem aí uma projeção de 928, quase 929 mil cabeças confinadas ao longo de 2025. Para trazer mais detalhes, esclarecer para a gente um pouquinho mais desses números, entender quem está participando desse confinamento, está aqui comigo Milena Bezerra, analista de bovinocultura lá do IMEA. Seja bem-vinda, viu, Milena? Obrigado por estar com a gente. Quase não saiu bovinocultura aqui agora.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexander. Obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Estamos aqui à disposição para falar, para trazer esses números, né, de confinamento no estado, como que foi esse ano.
Pois é, no primeiro semestre, a gente lembra de ter conversado com vocês e não tinha. Não tava, o pessoal não estava muito animado, não. E a gente estava falando até em redução de confinamento. E agora a gente encerra o ano com confinamento recorde, Milena. O que que mudou de lá para cá? Qual a impressão de vocês? O que que dá para falar desse confinamento e, principalmente, o que que vocês apuraram aí no IMEA?
Bom, Alexander, a gente faz três levantamentos, né, ao longo do ano, justamente para entender qual que é o sentimento do confinador ao longo dos três giros, né? Então, no primeiro, realmente, é natural que isso aconteça, a gente vê um primeiro levantamento mais tímido aí, e aí já no segundo levantamento, que aconteceu ali em julho, A gente viu essa alta expressiva, né? O pessoal aí retomou o fôlego, né, da operação, e esse cenário manteve agora, né? A gente consolidou de fato agora para o terceiro levantamento. Então, de fato, a gente viu uma retomada bem significativa, né, das operações aí dos confinamentos. A gente viu, nos últimos anos, um confinamento já um pouco mais tímido, e esse ano essa retomada ela veio principalmente por conta da alta nos preços do boi gordo, né? Mas que tenha tido uma alta na reposição também, essa alta mais expressiva nos preços do boi foi o principal fator aí que justificou essa alta, no volume confinado, né?
Foi uma decisão do produtor baseado no resultado que ele poderia ter, então, Milena, dá para dizer isso?
Exatamente, a gente tinha uma projeção desde lá, né, ali no início do segundo semestre, a gente já tinha uma projeção aí de recuperação nas margens. O custo da diária, né, um dos principais, fatores que a gente analisa falando de custo de confinamento é o custo da diária, né, tanto alimentar quanto operacional. Ele também teve uma alta, só que essa alta do boi ela foi mais intensa do que a alta dos principais insumos, né, usados para confinamento. Então, esse fortalecimento do poder de compra do pecuarista foi o principal impulsionante mesmo, né? A gente viu uma recuperação bem expressiva das margens aí, da operação esse ano em relação aos anos anteriores. Então, se a gente olhar o principal custo, que é o custo da diária, por mais que ele tenha aumentado, em relação ao ano passado, ele ainda está muito abaixo do ali daquele patamar de 2020, 2021, que teve aquele boom das commodities, né? Então, esse fortalecimento aí de compra de insumos, ele também foi um fator que justificou essa alta e essa retomada das operações.
Vamos aos números então, Milena. Quanto vocês apuraram de confinamento esse ano e o que que significa em termos de alta comparado ao ano passado?
Esse ano, é importante a gente frisar aqui, Alexander, que esse volume ele é levantado entre os informantes do IMEA. Né? Então, se a gente for extrapolar aí a nível de estado, Mato Grosso inteiro, esse número ele é um pouquinho maior. Mas, então, entre os nossos informantes, nós levantamos o um número de 928 mil cabeças, quase 930, né? Se você arredondar aí para cima. E é uma alta de 4,05% em relação ao que eles confinaram no ano passado. E um ponto importante é que esse 4, quando a gente olha esse 4%, parece ser pequeno, né? Mas se a gente analisar o percentual de confinadores que decidiram confinar esse ano, ele foi um pouquinho menor. Então, de toda a nossa amostra, só 69% decidiu confinar, né? Então, é um percentual menor. A gente viu um número menor de confinadores, esse ano em relação ao ano passado. Mas o volume aumentou, então ele aumentou por conta disso. Esses confinadores que permaneceram na atividade e falaram, não, eu vou confinar esse ano, eles aumentaram, o volume confinado, né? Então, por isso que teve esse, fechou positivo.
Os confinadores que insistiram no confinamento, eles produziram mais animais esse ano, é
Isso,
isso, né?
exatamente. Então, por mais que a gente tenha esse menor número de confinamentos decididos a confinar, a gente teve um aumento no volume, né? Então, porque esses que ficaram, eles aumentaram o volume. Aí a gente vê também, né, uma migração, uma mudança estrutural, né? A gente vê vários insumos aí que estão entrando no mercado, DDG, há algum tempo, né, a gente já vem discutindo sobre isso. Então, a gente vê uma migração, de confinadores para outros sistemas de terminação, o TIP principalmente, né, que é a terminação intensiva a pasto, a gente vê uma adesão muito grande desse sistema, semi-confinamento também. Então, esse é um ponto que a gente vem observando, né? Até então, alguns anos atrás, quando a gente falava de terminação, a esmagadora maioria era confinamento, e agora a gente já vê um share aí bem maior de semi, de TIP, que tende a se intensificar ao longo do tempo, né?
Mas nesses valores projetados por vocês, não estão incluídos esse semi-confinamento, né? É de
Não, não.
confinamento puro ali, né?
Só o confinamento, 928 mil cabeças só em confinamento.
E daí aqueles pecuaristas que não fizeram esse confinamento aderiram aí ao semi-confinamento no final das contas, né?
Isso,
Isso resulta, no final das contas, em mais oferta também, não? Além do
Sim,
confinamento.
exatamente. Porque daí quando a gente fala de animal terminado, já não é mais só confinamento ali, né? Vem esse gado terminado, vem do TIP, vem do semi-confinamento, então a gente tem essa mudança estrutural na cadeia, né, ao longo do tempo.
Agora, tem perfil, Milena, dá para descrever o perfil do pecuarista que optou por fazer esse confinamento? São realmente os maiores, os mais tecnificados? Enfim, dá para entender quem saiu e quem ficou nessa decisão de confinar esse ano?
Isso, quando a gente analisa em número de estruturas de confinamento, o maior percentual é de confinamentos ali de até mil cabeças, né? É um percentual muito pequeno daqueles que têm uma capacidade maior, né? Mas uma capacidade estática mais expressiva. Só que o que a gente vê é confinamentos pequenos, de pequeno a médio, né? Esses confinamentos de pequeno a médio optando por não confinar e aí fazendo essas estratégias de semi-confinamento, de TIP. E os confinamentos com capacidade estática maior permanecendo na atividade e aumentando, ampliando aí o volume confinado. Porque, em geral, quando a gente olha para confinamentos de pequeno porte, existe ali um nível um pouco menos tecnificado, né, com menos adesão de tecnologia, e aí a operação do confinamento ela exige, né, ali, toda a questão operacional, investimento em estrutura. E aí isso, esses outros sistemas de terminação acabam favorecendo, né, essa migração dos pequenos e médios
E também
confinamentos.
imagino eu com o uso de maior tecnologia e melhorando os resultados, talvez, aí do confinamento também.
Claro, exatamente. E o principal fator que a gente olha isso, né, é de fato a redução na idade de abate desses animais. A gente vem ampliando, aumentando cada vez mais o volume de carne produzida por animal. E esses animais, eles estão sendo abatidos cada vez mais jovens, né? Então, a gente está produzindo mais na mesma cabeça, só que abatendo ela mais jovem ainda, né? Então, isso é resultado, de fato, de uma adesão aí do DDG, de técnicas de nutrição, de melhoramento, o próprio, a operação do confinamento, propriamente dita, né? Isso favorece também aí um resultado de ponta lá no final.
Se dentro da porteira temos essa evolução sendo verificada nos confinamentos, como é que está fora da porteira a comercialização, hein, Milena?
Alexander, o ano passado a gente já falava de recorde atrás de recorde, né? E esse ano a gente vem superando aí de forma bem expressiva. Então, se tratando de oferta, a gente fecha um 2025 também uma oferta bem robusta, trazendo em números, né? Até então ali, antes de 2023, a gente não tinha passado a marca de 5 milhões de cabeças. O ano passado já foi um volume bem expressivo, né? Com mais de 7 milhões de cabeças abatidas. Esse ano a gente chega muito próximo do que foi abatido no ano passado, e a oferta ela vem muito alta. Então agora trazendo para o curto prazo, né, para reforçar isso, essa ideia de um confinamento recorde para esse ano, volume de animais abatidos agora nesse último mês que fechou, né, em outubro, foi de 715 mil cabeças. A gente nunca tinha passado essa marca de 700 mil cabeças abatidas em um mês. E aí é resultado principalmente do confinamento agora, né, porque a gente já não tem mais tanto essa oferta do pasto, oferta de fêmeas. Então, isso respalda aí essa projeção de confinamento recorde que a gente tem.
Muito bom. Show de bola, show de informação. Milena, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre.
A gente que agradece, obrigada mais uma vez.
Obrigado ao pessoal do IMEA aí, sempre trazendo atualizações importantes, números que nos ajudam a entender a pecuária do Mato Grosso, mas também a partir da pecuária do Mato Grosso, a pecuária brasileira. Muito bem, vamos seguir com o nosso pecuária e mercado. E agora sim a gente tem uma análise pontual direcionada para a gente entender essa questão da redução recente do tarifaço, medida reduzindo aí 10% a taxa para as exportações lá para os Estados Unidos. Será que resolve? Será que isso vai mudar aí o agronegócio? E para carne em especial, como é que a gente pode entender essa redução da tarifa? Está no ar o nosso quadro Demanda em Foco. E quem nos ajuda a falar mais, a entender e principalmente a saber o que o pecuarista, o que o agricultor, o que o produtor brasileiro pode esperar em termos dessa redução dos 10% aí anunciada nesse final de semana pelo governo Trump, é o professor Marcos Junk, professor de agronegócio do INSPER, está aqui com a gente. Professor, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por atender o nosso pedido aqui e nos ajudar a entender esse novo cenário. A primeira pergunta que eu te faço, professor, é, afinal de contas, como é que a gente tem que entender essa medida, essa redução de 10% das tarifas? Dá para dizer que já é a diplomacia brasileira funcionando, que está começando um diálogo aí com o governo americano, ou ainda é cedo para comemorar, hein, professor? Seja bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado. Boa tarde, Alexander, e todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar com vocês nesse canal que atrai tanta atenção e que sempre traz excelentes e prontas notícias sobre tudo que está acontecendo no agro. Eu acho que essa redução dos 10% para o mundo todo, certo? Nos produtos que foram atingidos, ela não muda nada, certo? Quer dizer, ela simplesmente coloca um level playing field na tarifa de 10. O problema é a tarifa de 40, que é só sobre o Brasil, né? E essa é muito mais alta, né? Então, inclusive, o pessoal de café até declarou que a retirada só dos 10 pioraria a situação do café, porque vários países agora ficariam com zero, e o Brasil, até porque eles têm acordo comercial com os Estados Unidos, e o Brasil continuaria com 40, portanto, pioraria em relação a ter 50 e 10, agora vai ser 40 e 0, né? 40 para o Brasil, 0 para os outros. A carne eu acho que é um pouco menos afetada nesse sentido do café, mas é como na carne ainda existe uma tarifa de 26% que vigia antes do tarifaço, quer dizer que a carne agora vai para 66, 67. Ela estava em 76, 77 e agora vai para 66. Quer dizer, ela continua extremamente proibitiva, né? É um passo, como a Bieck disse, é verdade, é um passo. Mas a gente está longe de conseguir abrir o mercado, né? E a verdade é que os americanos vão ter que ceder também nos 40%, na minha opinião, seja no café, seja na carne. Por quê? Porque são dois produtos muito importantes para os Estados Unidos, aonde estão havendo pressões inflacionárias por conta do tarifaço. É, então, tanto o café, né, que os americanos adoram, 76% dos americanos tomam café o tempo inteiro, inclusive aquele balde famoso que eles tomam de copos grandes, o preço do café subiu bastante, e o preço da carne nos Estados Unidos também subiu, e não é por causa do tarifaço, é porque já vinha em um ano muito ruim, dos piores anos da história americana. Então, os americanos precisam de carne de dianteiro para fazer hambúrguer, que é muito importante para as classes menos abastecidas, né, que adoram hambúrguer e que dependem, que comem sempre. Houve aumento de preço de hambúrguer, houve aumento de preço de café, portanto, eu acho que cedo ou tarde eles vão rever essa tarifa de 40, mas é claro que vão pedir coisas em troca, por exemplo, etanol, outros assuntos aí, terras raras e outras coisas que estão sob a pauta.
Pois é, olhando basicamente para esses 40% que foram impostos, num primeiro momento a gente entendeu que esse 40% tinha um viés mais político do que econômico, eles estavam mais preocupados em entender como é que estavam as coisas aqui no Brasil. A redução desses 40% não vai exigir uma briga maior, uma diplomacia maior, enfim. Como é que o senhor está analisando esse momento aí de negociação do Brasil em relação aos Estados Unidos, professor?
Olha, eu não tenho a menor dúvida em dizer para vocês que os 40% têm a ver com... eles têm a ver exatamente com o fato de que existe uma questão político-ideológica, né? Nos 40%, porque essa tarifa foi colocada logo depois da reunião de BRICS, quando o presidente Lula falou de moeda única, falou de mais integração com a China, né? E aí tinha tido também a questão do Bolsonaro, do Supremo, das Big Techs. Então, eu acho que a tarifa não teve razões comerciais, teve razões realmente político-ideológicas. Agora, a gente conseguiu, a partir daquele encontro na ONU dos dois presidentes, depois do encontro lá na Malásia, a gente conseguiu restabelecer um canal para discutir o lado comercial, né? Mas esse canal também vai tratar das questões políticas, né? Porque veja que é o Marco Rubio que tá negociando conosco, não é o Scott Bessent, não é a turma do comércio, não é a turma da economia, é o principal diplomata dos Estados Unidos que trata de questões políticas. Então, eu tenho certeza que alguma coisa de política vai existir nessa negociação, ainda que aparentemente ela está existindo por razões de comércio. Agora, o que pode salvar o café, e a carne é justamente a falta do produto e o aumento dos preços nos Estados Unidos, né? Então, eu acho assim, que se de um lado as questões políticas continuam sobre a mesa entre Trump e Lula, e vão continuar, porque são dois, eles não têm nada em comum. Você veja que o Trump fez agora coisas com a Argentina em nosso detrimento, né? E isso duvido que ele faça conosco. Então, a questão política vai continuar sobre a mesa. Porém, eu acho que a necessidade de carne e de café dos Estados Unidos e de mais alguns outros produtos vai fazer com que exista aí uma possibilidade de um trade-off comercial. Trade-off comercial seria trocar posições tarifárias. O Brasil pede o que interessa para ele, os americanos pedirão o que interessa para eles, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. E tem a ver com isso, o risco de inflação nos Estados Unidos. Outro ponto também que hoje pega bastante é o aumento de custo que está havendo na agricultura americana, em função, inclusive, do tarifaço, né? Então, os agricultores americanos estão perdendo competitividade e os consumidores estão pagando mais caro em produtos que são importantes para o seu dia a dia, como hambúrguer e café.
É, então, o cenário, pelo menos que a gente consegue, vislumbrar até agora, é de uma possível reversão pontual, escolhendo produtos e não um encerramento aí da cobrança de tarifas. Isso definitivamente não deve estar na mesa, então, né, professor?
É, eu acho, e é o que o Trump tem feito, né? Você veja que o Trump gosta de alongar essas negociações, né? Ele gosta de acordar um dia de manhã e falar: agora vocês estão comprando, como fizeram lá com a Índia, né? Agora vocês estão comprando diesel da Rússia, então eu vou botar mais 25%. Quer dizer, ele joga permanentemente nesse zigue-zague, que tem também uma característica midiática para ele, né? Então, eu não acho que a gente vai resolver qualquer negociação nessa semana, mas acho que nesse momento há interesse dos Estados Unidos em facilitar a vida desses dois produtos, pelo menos café e carne, pela importância que o Brasil tem em um momento que o café já estava com preços altos no mundo e vai continuar, e que nos Estados Unidos estava faltando carne bovina. Tanto que você veja que eles também abriram investigação contra os grandes, os quatro maiores frigoríficos dos Estados Unidos. Dois deles, inclusive, são ligados ao
Brasileiros,
Brasil,
né?
né? Que é a questão lá do National Beef e a questão lá do JBS, exatamente para tentar verificar se existe algum comportamento lá de cartel nesses frigoríficos, o que eu acho que não há, né? Na verdade, parece um pouco quase que uma reedição do que nós fizemos aqui no tempo lá do cruzado, né? Que também, por falta de produto, mandaram buscar boi no pasto. Acho que você lembra disso, né?
Lembro.
Agora os americanos estão fazendo coisas iguais. É lógico que vai faltar carne, é lógico que a carne vai subir. O tarifaço significa menos oferta, e a oferta interna não vai crescer tão cedo. Então, eles têm que agir, e uma das maneiras que eles podem agir é facilitando a entrada de carne importada.
E essa questão da redução dos 10% para a carne brasileira e o fato da ABEC ter apoiado aí, ou ter considerado importante, um primeiro passo, como eles colocaram nas notas, tem a ver com a própria manutenção da compra americana de carne brasileira, né? Apesar de uma tarifa de mais de 70%, 76%, como o senhor bem colocou. Ainda assim, a gente via Estados Unidos demandando carne brasileira. Óbvio, já não estava mais na segunda posição, caiu lá para sexta, sétima posição, mas ainda assim eram volumes importantes de compra aí, dos americanos da carne brasileira. Ou seja, menos 10% pode estimular um pouquinho mais, né?
Mas veja só, não é 10% para o Brasil, é 10% para o mundo todo, né? Então, todos os concorrentes que estavam sendo taxados a 10 vão a zero. O Brasil estava sendo taxado a 76, vai a 66, entendeu? Então, assim,
Ainda
eu acho que
é
não.
uma concorrência desleal, então, né, professor?
Só que não tem carne no mundo, entendeu? A diferença é que o café, Você tem vários países, mesmo lá na América Central, Colômbia, Vietnã, né, que podem suprir a falta do café brasileiro. Agora, a carne brasileira, que entra no segmento principalmente de hambúrgueres e de carnes mais baratas, ela acaba sendo meio que única nos volumes que eles precisam. Lembre-se que o ano passado a gente chegou a 156 mil toneladas de carne. E os Estados Unidos tornaram-se o nosso segundo maior destino, né? E é essa carne que está fazendo falta nesse momento para controlar a inflação americana na área, né? Então eu realmente acho que a negociação desses produtos vai acontecer, não sei se vai a zero, mas precisaria ser algo que seja diferente dos outros, né? Porque veja que a Austrália hoje tem um acesso muito maior que a gente, só que a Austrália não consegue fazer esse volume adicional que o Brasil estava fazendo lá nos Estados Unidos.
É. Professor, qual deve ser o posicionamento brasileiro nesse momento, então? Continuar as negociações, obviamente, mas com que postura? Uma cobrança mais intensa? Enfim, qual que é a perspectiva aí das negociações daqui para frente?
Olha, eu acho que é mais ou menos o que já vinha, o que já está sendo feito. Eu acho que a gente demorou muito para vir para a mesa, sabe?
É, né?
Você sabe que dos 20 países do G20, o único que ficou em casa foi o Brasil. Todo mundo foi negociar. E não tem muito jeito, certo? Porque os americanos mudaram o jeito de fazer as coisas. Antes eles conversavam pelas instituições multilaterais, conversavam em longas e demoradas negociações. Agora a conversa é direta, objetiva, assimétrica, transacional, né? Então a gente demorou para ir para a mesa, a gente chegou meio que no fim da feira. Mas a nossa sorte é que nós somos tão grandes e tão competitivos que produtos como carne, suco de laranja, e o próprio café são muito importantes dentro dos Estados Unidos. Pode não ser um negócio muito relevante, mas na categoria, no setor, é super importante. O suco de laranja é insubstituível. O café brasileiro está sendo substituído por outros países, mas não, que não consegue fazer o nosso volume. A carne bovina aqui do Brasil, o Brasil é de longe o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Inclusive, a gente até conseguiu mais mercado na Ásia, na China, por conta da questão americana. Então, a nossa importância relativa nos coloca de uma forma muito competitiva, e eu acho que isso vai abrir espaço para um trade-off. O que é trade-off? É que nós vamos talvez receber tarifa mais baixa do que o 40, que é a tarifa nossa, mas eles vão pedir coisas também para a gente. Eu tenho a impressão que etanol vai ser um dos pedidos importantes que virá.
O etanol no sentido de
Do Brasil reduzir a
reduzir a
sua
tarifa.
tarifa, que é de 18, é. Porque quando eu fui presidente da Única, o Brasil tinha tarifa zero e os americanos tinham uma tarifa altíssima. E nós brigamos para derrubar a tarifa americana. Hoje a situação é o contrário. Hoje o
Inverteu.
Brasil tem tarifa mais alta, os Estados Unidos mais baixa e eles querem que a nossa caia.
E nessa briga é vantagem para nós essa troca, professor?
Olha, eu acho que não tem muito jeito, né? Porque você sabe que o etanol não só já foi solicitado pelos Estados Unidos há muito tempo, mas ele também faz parte da investigação lá da seção 301, né? Que é um processo que está correndo em paralelo. Então, eu acho que alguma coisa em etanol nós temos que dar, né? Agora, e eles querem outras agendas também, né? Você sabe que terras raras, essa coisa toda, entra fortemente na agenda, né? Então, eu acho que o que está acontecendo é bom, é o que dá para fazer hoje, que é fazer uma negociação comercial. Muito mais difícil seria fazer uma negociação política das coisas que vieram na primeira carta lá do Trump.
É. O fato é que desde que começou o tarifaço, o Brasil já registrou queda de mais de 30% aí, no acumulado desses últimos meses das negociações das exportações lá para os Estados Unidos. Isso significa uma redução importante em dinheiro também, em faturamento, né, para a nossa balança comercial. Enfim, uma negociação, um acordo, ou pelo menos uma busca de uma sintonia mais fina aí com os Estados Unidos tem que ser feita, né, professor?
É, mas assim, vamos lembrar que os americanos compram muitos produtos manufatureiros brasileiros e esses aí foram os que mais sofreram, né? Você sabe da história lá dos móveis, a gente sabe também a parte de máquinas, equipamentos. Esses produtos, com a tarifa adicional de 40%, realmente eles foram muito prejudicados e a balança comercial caiu. Agora, no caso do agro, nós estamos falando de poucos produtos. Temos o suco de laranja e a celulose, que já no começo
Foram
ficaram de
resolvidos, né?
fora. Eu acho que também é o caso lá das castanhas, né? E agora a gente pode ter o café, a carne bovina, né? Então, vamos dizer, nós somos mais importantes, mais essenciais para os Estados Unidos do que os produtos manufatureiros. As nossas commodities são mais importantes. Então, eu acho que a gente tem uma chance de resolver isso via negociação, mas também fazendo entregas de coisas que eles querem. É diferente da indústria manufatureira, que essa sim perdeu competitividade, com exceção dos aviões.
Boa. Muito bem, professor, muito obrigado, viu, pelo tempo dispensado aqui para a gente, para nossa audiência. Sempre bom falar contigo. Volte sempre.
Muito obrigado. Sempre à disposição e parabéns pelo programa, que é ótimo, viu, Alexandre?
Muito obrigado, professor. Grande abraço. Até a
Um
próxima.
abraço, tchau, tchau. Até mais. Obrigado.
Tá aí, professor Marcos Janck aqui com a gente, professor de agronegócio lá do INSPER, uma fera quando a gente fala aí de comercialização internacional e principalmente agro-brasileiro aí nesse cenário de comércio internacional. Professor Marcos Janck trazendo os pingos nos is dessa redução recente aí dos 10% anunciados durante o final de semana pelo governo Trump. Mas lembrando, como o professor disse, é uma redução generalizada, não é um benefício exclusivo para o Brasil, o que torna, no caso do café, uma situação ainda mais complicada, porque os nossos concorrentes acabaram ficando com tarifa zero, diga-se de passagem, Vietnã e Colômbia. E nós, aqui no Brasil, mantivemos aí a tarifação dos 40%, ou seja, café brasileiro ainda a preços salgados, né, para o consumidor americano. Bom, com essas informações a gente encerra mais um programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que a semana está só começando. Fique com a gente. Obrigado pela audiência e a gente se vê nas próximas edições do Pecuária e Mercado. Grande abraço.